Alô, boa tarde a todos, a todas. Vamos dar início ao protocolo de entrega de notebooks aos professores da licenciatura do campo. Registro a presença do magnífico reitor, professor Naumar. Estou como vice-diretor em exercício, sou o professor Prudente, representando a professora Celi Tafarel, que infelizmente está em outra missão científica na Universidade Estadual de Londrina. O professor registra a presença do professor Cláudio Lira, que está representando também a coordenação geral da licenciatura de educação do campo, do professor doutor Carlos Roberto Calavop, chefe do departamento da FACED, dos demais componentes do grupo de apoio e dos senhores, né, que serão o objeto dessa satisfatória entrega desses notebooks. Como primeiro momento, antes de compor a mesa, a gente inverteu o protocolo, pedir autorização ao magnífico reitor para tanto, e ele, na simplicidade do movimento dessa casa, nos autorizou no primeiro momento, o professor Cláudio vai fazer uma exposição, síntese dos projetos. Após isso, comporemos a mesa e faremos a entrega dos notebooks. Com a palavra, o professor Cláudio Lira.
Boa tarde a todos, autoridades presentes, professores, professoras, magnífico reitor, senhor vice-diretor em exercício, senhor chefe de departamento. Na incumbência de coordenar temporariamente as atividades desenvolvidas pelo Grupo LEPEL, pela Faculdade de Educação, pela Universidade Federal da Bahia, achamos por bem fazer uma síntese dos elementos que justificam o ato de entrega de laptops aos estudantes. Quando começamos a desenvolver atividades de pesquisa sobre formação de professores, fomos encontrando uma realidade, por demais dura, e que precisava ser enfrentada. Essa realidade indicava dados muito pesados ou muito fortes sobre a questão do analfabetismo. O estado da Bahia ainda tem 2 milhões de analfabetos. Esses índices eles estão maiores e mais alarmantes quando se trata do campo, mais do que na cidade. A questão de acesso e permanência à escola. Os índices estão ruins no Nordeste, piores que Sul e Sudeste, mas eles tendem a se agravar nas escolas do campo, nas regiões rurais. No que diz respeito tanto ao acesso quanto à permanência. A questão dos projetos da escola e da organização do trabalho pedagógico, que diz respeito ao fato de ter escola, de como as escolas estão organizadas e como, para enfrentar essa realidade, elas organizam o trabalho pedagógico. Encontramos também o problema dos professores. De um lado, a ausência de professores. Nesse país, hoje, faltam 250 mil professores. No estado da Bahia são 70 mil professores a menos, um número que é muito maior nas escolas do campo do que da cidade. Mas encontramos também nos professores de exercício a necessidade da formação continuada e a necessidade, portanto, de contribuir com o processo de formação inicial e continuada dos professores. Encontramos ainda no quadro de professores o acesso a teorias defasadas que não permitiam necessariamente armá-los para enfrentar uma realidade dura como essa. E encontramos, por fim, o problema da estrutura e do financiamento. A partir desses elementos de investigação de campo, nós começamos a constituir um polo com atividades de formação inicial, de formação de professores em exercício, de atividades de pesquisa e de produção de material didático. O amadurecimento das investigações, o amadurecimento dos trabalhos que a Universidade Federal da Bahia chamou para si a responsabilidade de dar a sua contribuição para ampliar o padrão cultural dos professores, no sentido de ampliar o padrão cultural de sua população, nos levou à compreensão de que é preciso ter professores, ter uma boa teoria, ter uma estrutura importante, mas para aqueles que estão em formação, é fundamental que tenha acesso ao que há de mais avançado para favorecer a formação. No que há de mais avançado do ponto de vista teórico, do ponto de vista das maneiras de organizar a escola, mas também no acesso à tecnologia de ponta, que permitirá, se bem usada, diminuir espaços e potencializar a aprendizagem. É nesse sentido que eu queria dividir aqui a fala, que vai ser breve, com a professora Marise, o professor Roberto e a professora Kátia, que vão dizer, dentro dessa estrutura geral, três elementos fundamentais, três projetos fundamentais que dão materialidade a estas questões.
Oi, gente, boa tarde. Educadores e educadoras do campo, prazer imenso, né, novamente aqui nessa etapa do Tempo Escola na Universidade Federal da Bahia. E aqui, é bom que o reitor saiba e sua equipe, nós estamos com 17 municípios, né, do estado da Bahia, professores em exercício que fizeram vestibular nessa universidade, que não tinham tido ainda a oportunidade de fazer uma licenciatura, né, plena, e este momento com o Procampo isso foi proporcionado. Então, eu vou fazer, você já conhece um pouco esse percurso, mas por conta dos nossos convidados e para que a gente possa fortalecer a importância desse momento, dizer para vocês de um pouco dessa história, principalmente a equipe que está chegando nova, né? E da importância desse momento. Nós estamos, enquanto equipe pedagógica da licenciatura do campo, muito felizes. Esse é um momento histórico na Faculdade de Educação. Professores que até a década de 80 não tinham acesso ao conhecimento, não tinham cursos especiais de sua, para a formação, né, de professores do campo, e nós estamos com várias etapas, primeira licenciatura, cadernos didáticos, programa, a gente tem ação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, ACC, dentro da UFBA, quer dizer, são várias ações que vão fortalecendo a educação do campo na Universidade Federal da Bahia. E o Procampo, juntamente com Minas, o UFRB, Sergipe, E a faculdade da UFBA, a Universidade Federal, inaugura no Brasil essa experiência piloto. Como formar professores que estão em exercício em classes multisseriadas, hora do sistema, hora de movimentos sociais, né, a depender de como cada universidade compôs seu vestibular. No caso específico aqui da UFBA, nós temos os professores do sistema público, de municípios, que estão em exercício, e que vão fazer nesses 4 anos e meio essa licenciatura plena. Então, rapidinho aqui, é exatamente isso, a educação do campo e a formação de professores se insere no contexto dessas lutas. A gente não pode esquecer, se nós estamos aqui com a licenciatura do campo, com todas essas ações da educação do campo, e hoje podendo entregar a vocês essa ferramenta pedagógica, é porque trabalhadores, movimentos sociais se organizaram e lutaram para que a gente tivesse essa política pública. Isso se inicia na década de 80, numa articulação nacional em defesa da educação do campo, por movimentos sociais e universidades, docentes engajados na luta social, justamente para corrigir o acesso, né, da população do campo ao ensino básico e ao ensino superior. Por que o ensino básico? Porque sem professores formados não tem como abrir escolas no campo. Ou quando tem, é na forma que vocês conhecem, bem precarizada, de classes multisseriadas, sem formação, sem material, sem acompanhamento pedagógico, nucleadas, longe da cidade, e aí a gente sabe as consequências disso para a vida profissional dos trabalhadores do campo e para o desenvolvimento do campo. E entender isso é importante. Então, a importância dessa política de expansão, a educação do campo, a licenciatura vai nos dar, é imprescindível. Cláudio já falou, nós estamos corrigindo esses dados, né, tentando corrigir o dado de analfabetismo do acesso da escolaridade dos povos do campo, né? E essas taxas altas de distorção e idade séria. Não vou entrar, a gente não tem muito tempo. A proposta dessa licenciatura é formar educadores para atuação específica junto às populações que trabalham e vivem no campo, no âmbito das diferentes etapas e modalidades, né? Ensino fundamental, segundo segmento, ensino médio. E no caso da licenciatura em educação do campo da UFBA, tem a sua especificidade. Nós trabalhamos com o tripé ensino, pesquisa e instituição. Isso no campo da formação superior, nos cursos, vamos dizer, em geral, que é dado pelo Ministério, na UAB e outros cursos à distância, nem sempre isso é contemplado. Por isso, a luta dos movimentos sociais com o Procampo e a SECAD, a Secretaria do MEC, tem nos referendado, tem contribuído para que a Universidade Federal da Bahia possa fortalecer essa iniciativa como ensino regular. Né? Justamente. Então, se a gente quer a educação de qualidade no campo, professores formados com qualidade, nós devemos fortalecer ela como ensino regular na universidade, com professores e, nos seus 4 anos e meio, com uma consistente formação teórica, curricular, material didático. Só assim nós teremos a qualidade da educação para os trabalhadores. Esses antecedentes da licenciatura e por que nós estamos aqui é uma luta histórica, como eu disse, dos movimentos sociais, que foi sistematizada em 25 seminários estaduais de educação do campo por todo o Brasil. Nesses seminários, os movimentos sociais apresentaram um plano de formação superior, um plano de valorização do magistério, onde a licenciatura do campo é uma das ações. Não para por aí, né? O campo exige e seus direitos mais amplos. Universidade no campo, curso superior, os mais diversos no campo. Então, essa é uma das ações desse seminário. A gente, aconteceu um intenso debate no Grupo Permanente de Educação do Campo, do MEC, na Câmara Temática de Formação, e em 2006... a UFBA, junto com Sergipe, o UNB e o FMG, formaliza a parceria com o MEC, né, na experiência piloto. A UFBA, essas 4 são a experiência piloto, mas hoje nós já estamos com 37 universidades que bebem da experiência da UFBA. Para isso, o Ministério faz 2 vezes no ano encontros com essas. Estamos começando esse ano, em julho, com as 37 universidades que entraram no ano passado, para que as 4 pilotos possam ajudá-las no processo. Não foi fácil, o reitor bem conhece, a equipe pedagógica e vocês também, a luta que foi de tramitação em cada departamento, em cada colegiado da universidade, até chegar no conselho, para que a gente tivesse essa licenciatura. Então, a gente tem que conversar e discutir com cada professor, com cada colegiado, a proposta curricular. Porque você muda, por dentro da universidade, a forma e o conteúdo de uma licenciatura. Né? Não é fácil. Pode mudar? Vai dar? Então, nesse aspecto, teremos que, no final desses 4 anos, formar profissionais na educação fundamental e média, que não tenha a titulação no ensino fundamental, segundo segmento, ensino médio. Já é uma novidade por dentro da universidade. Desenvolvendo estratégias de formação para a docência multidisciplinar em uma organização por áreas de conhecimento. E aí no ensino, com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, habilitando para as 4 áreas de conhecimento, aquelas que as diretrizes colocam para a educação básica, mas a gente faz o processo de formação nas 4 áreas e habilitamos, né, com aprofundamento em 2 áreas. No caso da universidade, nesse momento, estamos com ciências da natureza e matemática e linguagens e códigos. Ora, formando esses educadores para a educação básica em escolas do campo, aptos a desenvolver a docência para além da escola. A escola do campo não se formaliza só na escola. Esse educador, ele é um militante cultural, ele é um militante da comunidade. Ele precisa estar sintonizado com os processos formativos que estão fora da escola. Trazer essas experiências para o currículo e ao tempo ir forjando uma educação que contemple as necessidades da classe trabalhadora de cada lugar. E vocês já sabem, vocês estão aqui há 2 anos, que vocês representam o município de vocês. Que quando vocês entram aqui no tempo escola para estudar, todo esse conhecimento vocês precisam multiplicar na comunidade de vocês. Reunir os outros educadores que não tiveram oportunidade a vocês de entrarem numa universidade pública. E aí a responsabilidade aumenta. Aumenta da universidade e aumenta de vocês. Então, todo esse conhecimento, ao chegar na comunidade, reunir os pais, reunir os outros professores e trabalhar. E aí a gente tem o quê? O tempo comunidade, o tempo escola na UFBA e o tempo comunidade, que é desenvolvido nos municípios de vocês, através de oficinas, seminários, e tantas conferências e tantas outras estratégias, juntamente com a equipe de tutores e alunos e professores da universidade. Rapidinho, estou fechando, então, pode mudar. Tem uma série de diretrizes que as 37 universidades precisam estarem com unidade, pensar o campo, né, e a política de educação do campo dentro de um projeto de campo. Essa é uma especificidade dessa licenciatura. A escola, ela tem que contemplar as necessidades e as outras políticas além da educação. Então, todas as 37 universidades estão atentas a isso. E a formação de vocês. Vocês precisam passar por todos os processos da educação básica, a educação especial, nos níveis e nas diferentes modalidades. Educação especial, educação indígena, educação quilombola, isso é educação do campo. E nas diferentes modalidades. Então, muita gente pergunta, mas por que, se há uma necessidade tão... São 240 mil professores, que não tem, né, escolas, professores de nível médio no campo. Se existia essa emergência, foi uma discussão que teve no MEC. Por que não formaríamos, então, em 2 anos? Não atingiríamos a qualidade necessária, nem a necessidade, nem o projeto de campo que os trabalhadores defendem. Então, nessa especificidade, as 4 pilotos e as 37 agora discutem essa formação. Pode passar? E aí, a qualidade de você trabalhar com rigor intelectual na valorização dos conhecimentos já produzidos e acumulados pela humanidade tem que ser de acesso a todos os trabalhadores do campo. Estágios curriculares, práticas pedagógicas, estágios de vivências... Nossos alunos precisam também acessar. Okay. Garantir que todas as ações pedagógicas sejam planejadas e executadas de forma participativa pelos estudantes e pelos formadores. Lembrar que temos o nosso colegiado da educação, da licenciatura, integrado ao colegiado das licenciaturas especiais da FACED, que hoje se reúne... E vamos trabalhar, né, para qualificar cada vez mais essa proposta. Então, frente a toda essa discussão, a gente vem construindo o currículo nesses 2 anos, pensando a dimensão dessa política pública, é formar professores com qualidade, mas com financiamento, né, precisa ter financiamento e todo o acesso a bens culturais produzidos pela humanidade. Então, se o computador é uma ferramenta didática... O trabalhador do campo, o professor do campo precisa ter esse material. O projeto político-pedagógico na organização do trabalho pedagógico da escola, integrado. A valorização e apreensão do conhecimento científico na escola. A relação com a comunidade precisa ser forte. A articulação e formação de um movimento amplo de luta ao ponto de apoio à reforma agrária. Então, a escola, quer dizer, o sentido, a essência dessa licenciatura e de toda a educação do campo está na própria política de reforma agrária e de um desenvolvimento de um projeto de campo para esse Brasil. Então, Kátia, continua a bola aí, bem rápido.
Boa tarde, um prazer muito grande vê-los. Nosso reitor presente aqui. Bom, o Polo de Referência de Formação e Pesquisa em Educação do Campo. um projeto de responsabilidade da professora Célia Tafarel, enquanto responsável diretamente pela execução, Unidade Executora Facé de Uva, Departamento 1, 2 e 3. E a coordenação operacional articulada dos grupos de pesquisa da FACED, considerando o LEPEL, que é o Grupo de Educação Física, Esporte e Lazer, e Educação, Comunicação e Tecnologias, que é o GEC, que é o grupo da professora Bonilla. Bom, a importância desse projeto, Marise falou da necessidade de fortalecimento do programa de formação de professores na educação do campo, e esse projeto ele chega justamente para dar esse apoio, considerando que ele pretende reunir pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento que estão voltados para currículos de formação para a educação do campo, docentes e discentes de programa de licenciatura da educação do campo, do Procampo, e formadores e gestores e técnicos do programa de classes multisseriadas, além de representantes de comitês, de fóruns de educação do campo e sistemas estaduais e municipais de ensino. Bom, qual o objetivo geral desse projeto? Ele pretende fortalecer e articular as ações voltadas para a educação do campo, considerando a atuação desses pesquisadores, docentes, discentes, dos fóruns, dos movimentos sociais, que vão estar articulados, atuando de forma conjunta e de forma associada, a partir de um compartilhamento de experiências e definição de métodos e estratégias para o atendimento às demandas específicas que vão emergindo na medida que esses projetos estão acontecendo, em vista ao fortalecimento das políticas públicas de ensino, considerando duas ações estratégicas. A primeira, propiciar o desenvolvimento e execução dos programas de formação, né, que estão enquanto demandas dos movimentos, mas que está se estabelecendo a partir da parceria com o MEC. E isso de forma integrada. E articular e ampliar e qualificar os processos de formação de professores do campo, considerando o meio de incorporação de novas tecnologias que têm impacto na melhoria da oferta da educação do campo nas redes de ensino do Estado. Bom, como objetivos específicos, o projeto apresenta desenvolver ensino e pesquisa de tecnologia social, contribuindo para um projeto de formação humana de educação do campo, propor formas de associar a competência científica acumulada pelas instituições em diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento de programas de formação de professores, tendo em foco as demandas apresentadas pelos sistemas públicos de ensino. Formar multiplicador de diferentes programas de formação de professores e na condição de que emerjam também os centros digitais pedagógicos cada vez numa perspectiva mais participativa dos municípios, para que haja uma gestão de processos educativos na escola e na comunidade a partir dessas novas tecnologias que estão aí colocadas, que Marise falou, que é importante que a educação do campo também possa absorver. Construir coletivamente, então, no projeto, um projeto de formação de inclusão digital que sirva como referência à prática para políticas públicas e para a pedagogia da educação do campo. Pretendemos desenvolver ambientes web de aprendizagem em software livre, integrado com os sistemas, né, que estão aí colocados, que vivem a apropriação das tecnologias de informação e comunicação, com uma consequente produção coletiva de conhecimento pelos pesquisadores, né, desses centros digitais pedagógicos, nas comunidades escolares e nos próprios centros que podem ser criados a partir das demandas que as prefeituras possam estar situando a formação da rede. Desenvolver conteúdos digitais e, com isso, descentralizando de forma colaborativa e autônoma essa formação e dando um suporte informático à pesquisa matricial do projeto piloto de formação de professores no campo da UFBA. Bom, o que pretendemos, então, realizar com esse projeto? Um conjunto de ações articuladas e integradas entre si que demandam a formação de equipe de trabalho de uma infraestrutura de ponta que agrega as tecnologias digitais e pesquisas das diferentes áreas do conhecimento na construção de práticas de referências inovadoras no campo da educação do campo. Bom, as ações previstas do polo, bem sucintamente, nós estamos falando em linhas gerais, depois nós vamos estar com vocês discutindo de forma mais detalhada como esse projeto vai estar, né, dando esse suporte, esse apoio importante à licenciatura, né? Então, nós vamos construir um banco de dados, isso agregando o grupo de pesquisa, né, da Bahia, que estão voltados para a educação do campo, e que já temos pesquisadores, inclusive, que já vêm no próprio LEPEL desenvolvendo pesquisa em que levantam esse banco de dados. Realização de implantação de sistemas de informático para a realização de suporte de rede social de pesquisadores no estado da Bahia. e seminários integradores. São previstos esses três seminários integradores. O primeiro é voltado para pesquisa e extensão na educação do campo, apropriação de saberes e recursos científicos, considerando a integração ensino-pesquisa e extensão, e avaliação das ações do polo. Quer dizer, o último seminário seria aquele avaliativo após um ano de trabalho. Bom, realização de 5 oficinas de formação em ciência e tecnologia para pesquisadores e coordenadores de diferentes projetos de formação de professores do campo. E aí entra todo aquele trabalho da formação das áreas, que trabalha diretamente com vocês, no tempo escola e no tempo do campo. Encontro com os coordenadores dos Centros Digitais Pedagógicos, né, que são os CDPs. E 2 visitas técnicas a esses centros digitais para fazer a organização das atividades e tecnologias articuladas com as áreas do conhecimento. Bom, então, esse polo ele tem um significado muito importante, porque ele traz uma perspectiva inovadora, significativa à formação. E para falar dos ambientes digitais formativos, sócio-interativos, eu vou pedir a Adriane que fale um pouco, considerando a importância que eles se colocam na medida em que esse trabalho vai estar acontecendo a partir das áreas, aliás, já vem acontecendo a partir das áreas, a partir da pesquisa e com possibilidade de extensão. Então, a Adriane vai falar aqui um pouco
sobre a importância desses ambientes digitais.
Então, antes de mais nada, reforçar que esse é um evento que está sendo transmitido pela Rádio Web Faced, que é um outro projeto da Faculdade de Educação. O polo pretende a articulação entre diferentes projetos e grupos de pesquisa, assim como afirmado por Kátia. Eu vou pedir licença para vocês para passar a vinheta que foi usada para a divulgação desse evento. É rapidinho, só alguns segundos.
É hora do campo falar, através das tecnologias no interior da Bahia. É agora, meu povo. Semiárido Online. Conheça a sua cidade. É de lá que virá. Rádio Web Informação com cultura e diversão. Para mais um bate-papo com Cocoricó e Carijó. E muito cordel. É a sua vez. Fala, Mutuípe. Viveremos ruralidades e tecnologias. Todos no Treinologia. O trem da cidadania.
Chegou o notebook da licenciatura do campo.
Então, apresentando para os nossos queridos convidados, essa vinheta foi feita a partir de produções que foram sendo construídas ao longo de todo o ano passado. Ou seja, o polo ele não nasce sem uma demanda muito específica. Ele nasce a partir de uma demanda que foi notada ao longo de algum tempo. Pode ir? Em dezembro de 2008, nós fizemos a primeira oficina, onde muitos aqui se aproximaram pela primeira vez do e-mail, da lista de discussão e das tantas outras coisas que foram. Às vezes com uma cara assim, meio de susto, assim, meio... Querida. Com a ajuda de alguns monitores, então nós tivemos algumas oficinas ao longo desse ano. Pode passar. Às vezes... Não, deixa, volta ali um pouquinho. Cadê? Não está? Às vezes num processo um pouco mais individual, às vezes com a ajuda dos monitores. Pode passar. Às vezes bem individual. Cadê ela? Sentadinha ali no cantinho, anotando. Enfim, não é só o computador. O computador não é a panaceia para todos os males. E o contexto que nos foi sendo relatado nos mostrava uma carência muito além da infraestrutura tecnológica. A tecnologia não vem como um instrumento, uma ferramenta, mas ela vem como um meio para a transformação da realidade social. Pode passar. Passa. E que bom quando a gente tem a ajuda dos colegas. E é isso que vocês... Para um pouquinho. E é isso que vocês vão fazer com esses computadores, que agora não são para todos. mas que são elementos em cada um dos municípios, que vocês, junto com os outros professores, vão pensar em formas para fazer uma apropriação da informação mais eficiente, mas também a transformação desse espaço que vocês têm. Logo no começo, quando a gente, nas primeiras atividades que nós pedimos, o que a gente mais ouviu falar, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho acesso, eu não tenho como chegar até a Lan House, eu vou ter que mandar digitar, Enfim, não foi fácil. Só que essa demanda já transformou a realidade de muitos aqui, não é? Então, alguns recursos vêm se agregando a isso, só que a transformação vem de cada um de vocês. A gente está aqui para contribuir nesse processo e dar o apoio que for necessário. Pode passar. A gente já teve ajuda de várias pessoas que vieram aqui, vocês sabem muito bem que a gente teve a participação de vários professores, oficineiros fantásticos que nos ajudaram em vários momentos. Volta um pouquinho. E o legal legal para a gente foi ver que vocês foram se apropriando. E aí passa. E aí sempre com o uso dos softwares livres. Por que software livre e o que é o software livre? Software, então, é o conjunto de códigos que faz um equipamento, um hardware funcionar. Livre, quando esse conjunto de códigos é aberto. Livre quando esse conjunto de códigos é aberto para que as pessoas possam acessar o código e transformar esse código. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer pessoa pode baixar o programa sem ser pirata, executar o programa. Se ele não atende às minhas necessidades, eu posso desenvolver em cima dele e eu posso repassar esse programa com o desenvolvimento que eu fiz. Isso não é útil só para desenvolvedores, isso é útil para a comunidade como um todo. Porque se eu não sei desenvolver, outras pessoas também sabem. E toda a comunidade ajuda no desenvolvimento cada vez mais local, cada vez mais atendendo às demandas locais. Eu não preciso me submeter a uma grande empresa multinacional que me diz o que deve ser a minha necessidade. Eu não preciso disso. Ou seja, são sistemas economicamente viáveis, socialmente mais justos, enfim. E aí, então, a gente teve uma série de oficinas. Eu não achei uma foto melhor, mas então, enfim. Essa foi uma das oficinas lá de janeiro. Pode passar? Quando todos foram para a Embasa. E aí eu queria trazer esse exemplo específico. Pode passar. Cada um registrando a seu modo, do seu jeito, discutindo, enfim. Só um pouquinho. Então, novamente, para os nossos convidados, porque para os alunos eu estou recontando uma história que eles mesmos fizeram. Esse recontar a história significa se apropriar desse espaço, desse conhecimento, através da formação do conhecimento, de química, de matemática, de biologia, enfim. A tecnologia não é para deixar uma aula mais bonitinha. Também vai deixar mais bonitinha. Só que a tecnologia é principalmente para potencializar a apropriação do conhecimento. Pode passar. E aí eu tomei a liberdade de pegar as fotos que vocês mesmos fizeram. Pode passar? E aí também durante as oficinas. Pode seguir. Então, o polo é um convite para continuar nessa linha de ações. A gente vai seguir com as oficinas. Aquela vinheta do início foi construída a partir das falas de vocês, daqueles programas de rádio que vocês construíram, que chegaram aqui, não foi fácil, mas... Cadê Gilda? Cadê? Está ali escondidinha. Assim, não é também só por conta disso, claro, mas hoje nos orgulha muito, em Valente, a gente ter lá uma rádio que as pessoas falam. Nos orgulha muito de que todas essas tecnologias potencializem os processos, deem voz para cada um de vocês. Vocês contam, vocês fazem as suas histórias, vocês são os protagonistas das suas histórias. Enfim, as tecnologias não vêm só para deixar uma aula mais coloridinha, até porque isso não é a realidade que vocês nos relataram, que vocês nos trouxeram. Vocês têm uma necessidade muito mais básica. E aí, então, a necessidade da criação dos centros digitais pedagógicos, que Kátia falou. Muito bom seria se em cada cidade, cada um de vocês tivesse uma sala com uma infraestrutura adequada. Se fizeram isso tudo sem uma infraestrutura adequada, o que vão fazer com uma sala, com pontos de rede, com computadores, com filmadores, com gravadores digitais? Então, o Polo segue nessas oficinas, não só nas oficinas, como nos seminários, no acompanhamento, na montagem de banco de dados, das outras pesquisas que acontecem. Enfim, o Polo não é uma ilha, o Polo se articula com as redes sociais de forma geral, e vem dar continuidade a tudo isso que já foi feito, potencializando novos processos para que vocês, não é uma solução pronta que a gente joga para vocês, é uma solução que vocês devem criar para melhorar, para transformar a realidade social de vocês. É isso. E agora a gente...
Professor Robertinho vai falar também de um outro importante projeto. Nosso coordenador do PIBID.
Nossa, me falaram que era para fazer uma fala bem curtinha, que eu ia acompanhar vocês, né? Mas pelo tamanho da fala deles, né, eu acho que eu posso ficar uma meia hora aqui, né, pelo menos. Eu não vou abusar tanto de vocês, não. Vou fazer uma apresentação muito rápida sobre o... sobre o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Esse programa surge, é lançado pelo Estado numa perspectiva de resolver um problema muito grave da educação brasileira, que é justamente a falta de professores, como citou o professor Cláudio aqui, são 240 mil professores só no ensino médio, tá, que necessita. E... o que a gente está assistindo dentro das universidades é justamente o contrário, é o esvaziamento da formação de professores. As vagas nos vestibulares das licenciaturas, elas já estão sobrando, tá? Elas não estão sendo preenchidas, e isso é um problema muito grave. A Bolsa de Iniciação à Docência, ela vem tentar, na verdade, né, suprir um pouco dessa falta de formação, incentivando os professores não só a completarem os seus cursos, né, mas dando condições a eles de fazer um estágio, né, mais próximo da escola pública ou dentro da escola pública, né. Eu vou ler só alguns dos objetivos principais do projeto para vocês, para não me alongar muito, que vão dar uma ideia para vocês sobre o que é que se define o projeto. Incentivar a formação de professores para a educação básica, principalmente, contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública. Valorizar o magistério, incentivando os estudantes a optarem pela carreira docente. Então fica bem claro a posição do Estado com relação a isso, né? Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, das instituições públicas de educação superior. Inserir os licenciados no cotidiano das escolas, da rede pública de educação, promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica. Proporcionar aos futuros professores participação e experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, e que busque a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração, né, o IDEB e o desenvolvimento da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, CEAB, ENEM, entre outras. Tá? Incentivar as escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes da licenciatura, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes. Na educação do campo, eu vejo uma possibilidade muito importante, né, que vem atender realmente esse projeto de formação, de como vocês colocaram, né, de levar todo esse trabalho, de levar toda essa proposta de conhecimento para dentro das escolas, principalmente nos municípios. tá? Que são os mais carentes dessa formação mais ampliada, né? Todas as discussões que a gente faz sobre as escolas multisseriadas, elas mostram uma deficiência muito grande justamente no trato com conhecimento, tá? E essa proposta visa levar para dentro das escolas uma possibilidade a mais para esse ensino, tá? Eu não vou me alugar muito porque... O nosso curso de educação do campo foi, né, contemplado com 15 bolsas, né? Tá certo? Nós somos 50 professores, mas apenas 15 bolsas serão colocadas. Já é um começo, né, já é um incentivo, é uma forma da gente estar lidando com esse processo. Ok? Tá. Obrigado a vocês.
Sem mais delongas, eu gostaria de convidar para compor a mesa para o ato que fomos chamados e convidados, o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Naumar Almeida Filho. O senhor vice-diretor da Faculdade de Educação, professor Prudente Pereira Neto. Chefe do Departamento 3 da Faculdade de Educação, professor Roberto Colavoucos. Passo imediatamente a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Naumar.
Eu queria primeiro saudar a presença de todas, quer dizer, as mulheres são a maioria quase absoluta, e os poucos rapazes que estão honrando o nosso gênero nessa turma, né? E peço desculpas pela totalidade da mesa ser masculina. E aí eu vou pedir uma representação do corpo docente que ajude a reequilibrar minimamente, né? Kátia, Adriane. Kátia, pronto, nos represente aqui. Pronto. Queria agradecer o convite. Desde os primeiros movimentos para esse programa, a nossa universidade teve uma série de privilégios. Naturalmente, esses privilégios não foram concedidos gratuitamente, resultam de um esforço, e em especial um esforço da comunidade, da Faculdade de Educação. Mas nós tivemos a oportunidade de colaborar em alguns momentos. Por exemplo, eu lembro dezembro de 2006, fim de exercício, numa reunião da Andifes, me apresentaram o texto já consolidado do convênio. Normalmente, convênios dessa natureza passam pela procuradoria, vão à assessoria de contratos e convênios, tem 4 ou 5 instâncias que eram 26 instâncias, agora são 4 ou 5, de carimbos e assinaturas e despachos, né? E eu confesso que assinei sem nenhuma dessas instâncias. E, de fato, foi necessário, porque se não tivesse feito, o recurso teria sido perdido, né? Os meus colegas de reitores também estavam presentes, e havia uma certa hesitação, e eu tive aí o privilégio de ser o primeiro a assinar e ajudar que os outros também fizessem isso. É claro que depois nós cumprimos todas as formalidades, porque algumas delas são de importância em relação à questão do controle social dos recursos públicos. Então esse foi um primeiro movimento. O segundo movimento, já há algum tempo em seguida, a própria burocracia da universidade. Parece que havia um certo impasse em algum ponto, que esse impasse não se resolvia. E eu acredito que muito devido à incapacidade da universidade pública e da Universidade Federal mais ainda, de entender coisas novas. Então entende muito bem aquilo que já se faz, mas algo que não está previsto, que não está dentro das regras, dos protocolos, das normas, as pessoas ficam com muita dificuldade de entender. E quando tem dificuldade de entender, o que é que o ser humano naturalmente faz? né? Tem medo e não faz nada, fica parado. Então, a gente teve que sair buscando onde é que estava esse processo. E eu me lembro, no outro auditório, né, a celebração que tivemos de finalmente ter o programa reconhecido nas instâncias internas da universidade. E hoje eu tenho uma alegria, nesse caso triplicada, de estar recebendo vocês nesse evento singelo, mas de extrema significação, que é a entrega de um certo símbolo da tecnologia, que são esses aparelhos, essas caixinhas, onde dentro dessas caixinhas tem uma outra caixinha que representa um acesso. A gente fala muito em acesso à universidade, mas o acesso à universidade é simbólico do acesso à educação. O acesso à educação é um elemento de integração dos sujeitos na vida social, de um modo mais pleno. E o trabalho de vocês é justamente propiciar a jovens, garotas e garotos, que tenham oportunidade de serem cidadãos e cidadãs, através da educação. E aí eu queria tomar alguns minutos do tempo de vocês, antes do que nos reúne aqui hoje, que é o evento desse repasse da tecnologia para vocês, para dizer alguma coisa sobre o tema da mudança na sociedade, da transformação do mundo. Já muito se discute e se fala em relação a o que é reformar, o que é revolucionar, o que é reestruturar. Quando a gente diz reforma, a palavra é óbvia. Você tem forma, de novo, você reforma. Ocorre que forma é a aparência, é aquilo que a gente vê, é o que a gente pega, mas não é o conteúdo. Uma reforma é necessariamente superficial. Quer dizer, uma reforma da universidade, uma reforma universitária, significa mudar a forma, mantendo o conteúdo. Isso é pouco, porque se você mudar a forma da universidade, é como você mudar a fachada de um prédio. Ela pode até ficar aparentemente nova, mas por dentro é a mesma. E a gente sabe que se a gente busca o mesmo e reforça o mesmo, esse mesmo reforçado tenderá a manter tudo como está. Por isso que as reformas são importantes quando não temos alternativa, quando não temos mais nada que fazer, mas elas são pouco para a transformação do mundo. Aí se fala em revolução. O que a palavra revolução significa? Dar voltas, virar de ponta cabeça. Quando você diz assim, uma evolução evolução, uma volta, num certo sentido. E uma revolução é você produzir uma inversão, de maneira que o que estava em cima fica embaixo, o que estava embaixo fica em cima. Uma revolução interfere no conteúdo. Eu posso dizer que uma revolução na universidade, uma revolução na educação, não é somente a fachada. A gente está buscando bulir com o interno, com o que é o substrato da educação, da universidade, da sociedade. O problema é que movimentos desse tipo, eles tendem a serem pendulares. E aí a gente muda agora, mas ou continuamos mudando, ou voltaremos a um estado que vai precisar de mais transformação. Quando a gente fala reestruturação, nós queremos dizer que estamos estruturando de novo. O que é estruturando? É entrar naquilo que é mais interno na construção de um edifício. Por exemplo, se eu for fazer uma reestruturação dessa escola, na verdade, nós estaremos mudando os alicerces, as vigas, as colunas. E aqui nós podemos fazer uma nova FACED, reestruturando. É claro que eu estou falando no modo metafórico, mas só para a compreensão. Agora, o que a gente está buscando é muito mais uma recriação da educação. E essa recriação implica em fazer muitas coisas de uma maneira, de tal forma nova, que nunca foi feito. A educação como recriação, recriação, não recreação, porque também a educação é recreativa, né? Mas como uma recriação, este fazer o novo, não é fazer de novo o que estava feito, mas fazer o novo, é muito da essência que eu tenho testemunhado nesse pouco tempo de convivência, que essa equipe maravilhosa da nossa Faculdade de Educação tem avançado e dado como exemplo em nossa instituição. Esse não é um processo fácil. E, apesar da intenção, apesar da energia, apesar da vontade, daqui eu acho que da minha geração só Prudente e Robertinho, ele jogava no mesmo time de basquete, ele naturalmente era o pivô e eu naturalmente era o ala, né, pelas diferenças de estatura. Não, mas o Robertinho tinha um movimento muito conhecido, ele pegava a bola, girava e sem nem olhar arremessava e a bola caía, né? Aí, né? Todo mundo invejava porque a distância entre a mão de Robertinho e a cesta é muito menor do que a de qualquer outra pessoa, porque alguns dos arremessos dele, na verdade, a bola nem subia, descia, né? Aí. Mas fora essa geração, que teve um intervalo bastante difícil nas nossas trajetórias, foi um momento em que o Brasil teve submetido a uma ditadura militar, as gerações mais novas, que têm se engajado nessa recriação da sociedade, têm encontrado uma série de dificuldades, de obstáculos e desafios que têm sido superados, até de compreensão desses processos. Porque, é claro, quando você tem uma situação em que o que é conservador, o que é reacionário, e o que é revolucionário, o que é recriador, está muito claro, é simples você entender os caminhos. Mas, em uma situação como estamos agora, em um contexto que um país diverso, pleno, plural, e nessa altura ninguém diga que não, com um arcabouço democrático constituído e em avanço, é claro que esses caminhos são múltiplos. E aí, boa parte do que estamos construindo na universidade, construindo na sociedade brasileira, é o encontro desses encontros. Quer dizer, descobrir onde convergimos. Quando nos engajamos, no caso como gestão da nossa universidade, nos programas, que são programas desenvolvidos e concebidos na Faculdade de Educação, como este, das licenciaturas no campo, nós tivemos uma série de compreensões que precisaram ser explicitadas. E eu acredito que estamos chegando num momento em que, em um único ato hoje, nós estamos desmistificando tecnologia, que houve um momento em que o acesso à tecnologia era tomado como algo ou elitizante ou algo alienante, e o acesso à tecnologia é imprescindível no mundo de hoje para que os sujeitos sejam cidadãos e cidadãs plenos. Nós estamos também nesse ato, de alguma forma, desmistificando o processo de transformação da instituição, porque vocês são alunos e alunas da Universidade Federal da Bahia, plenos nos seus direitos. O que em um certo momento tinha algum grau de distanciamento do que é a regularidade na instituição e do que é o diferente na instituição, cada vez mais nós estamos integrando nesse processo. Esse ato também é um ato que está sendo apresentado, não como conclusão, mas como um convite a continuar, o que quer dizer que é um vínculo que se estabelece por muito tempo. E esperamos que esse vínculo se estabeleça de modo multiplicado, ampliado. E aí eu queria concluir agradecendo a todos e todas, e as mulheres são maioria nesse processo novamente, né, a oportunidade dada à nossa universidade de se apresentar no cenário nacional, entre as suas congêneres, as outras universidades, como, mais uma vez, uma vanguarda num processo. É muito difícil a gente propor a uma instituição arcaica em sua estrutura, muito conservadora, muito capacitada a fazer mais do mesmo, e às vezes até a fazer menos ou pouco do mesmo, né, propor fazer uma coisa totalmente distinta e conseguirmos, eu acho que é uma vitória. O que vocês fizeram, o que estão fazendo e vão continuar fazendo é certamente exemplo para muitas das outras unidades da nossa instituição. E aí cabe ao gestor, de um modo assim, muito, muito tranquilo, dizer que a missão é cumprida quando conseguimos fazer com que a instituição acolha estes processos e não rejeite, reprima ou externalize propostas dessa natureza. O processo de formação de formadores é, na universidade, de uma especificidade tal que a gente pode até dizer que a definição de uma universidade, mais do que a formação de aplicadores de tecnologia, mais do que formadora de desenvolvedores de inovações ou de produtores de conhecimento, e eu estou falando aí de profissionais, de trabalhadores e de pesquisadores, mais nobre da instituição é a formação de formadores. Por quê? Porque aí nós fazemos uma intervenção direta nesse ciclo de educação como emancipação, de a formação universitária como não somente um atestador profissional, mas como uma catálise nesse processo de inclusão de sujeitos através da educação. Eu vou agora, e encerrando em definitivo minha fala, parabenizar vocês e parabenizar a equipe, né? Eu sei que vocês já muitas vezes aplaudiram o trabalho desse pessoal que está junto com vocês construindo essa superação desses desafios, mas eu acho que não tem nenhum problema eu propor mais uma vez a gente aplaudir essa equipe.
Nós, embora não precise dizer, mas nós sabíamos desde o início que teríamos muita dificuldade de fazer avançar se não tivéssemos sido acolhidos institucionalmente para dar materialidade à proposta, o que fica mais uma vez também um agradecimento aos esforços que foram feitos pela reitoria, pela administração da FACED, pelos técnicos administrativos que se empenharam num processo de vestibular fora do prazo. Enfim, passo a palavra ao professor Prudente Neto, vice-diretor em exercício da Faculdade de Educação.
Bem, não vou me delongar, até mesmo porque o professor Naumar e o professor Cláudio e todos os outros que coordenam o trabalho, eles já se aprofundaram e permitiram um amplo diálogo com vocês a respeito desse evento em particular. Eu gostaria de pedir a vocês, rapidamente, 2-3 minutos, porque para mim em particular é um momento de felicidade ímpar, né? Já que eu entrei nessa universidade, o professor Naumar, como se lembrou, né? Nós somos do mesmo tempo, da mesma geração, como ele falou, só que eu não jogava basquete nessa época, né? Era do tempo da agronomia, e portanto eu vim do campo, vim lá de Cruz das Almas, e já naquela época a universidade encampava uma série de experiências, uma série de espaços de aprendizagem no sertão, no semiárido, que foi o projeto da criação do Campus Avançado de Barreira em 1984, que aí na gestão dele passa realmente a se consolidar de fato de direito, mas depois de quase 16, né, de quase 26 anos depois. Depois tivemos o projeto Cansanção, com 10 anos. Depois o UFBem Campo, ainda na gestão do professor Felipe Serpa dessa casa. E depois o Alfabetização Solidária. E agora, mais recente, dentro desse processo de reconstrução, tão bem abordado pelo magnífico Heitor, eu tenho a felicidade de também estar presente na educação do campo e de ter sido relator, né, ter dado o parecer na congregação para esse feito. Ou seja, consegui dentro da universidade um feito incrível, de tendo passado por 3 unidades, ter acompanhado todos os grandes programas de educação no campo. Particularmente naquele espaço anterior, era sempre a universidade buscando entender, compreender o campo. Agora a universidade, de fato, assume uma política meritória em relação à sua dívida com o campo, em particular com o campo da Bahia, né? E o mérito disso vai de encontro também à minha colega do dia a dia cotidiano, que não está aqui presencialmente, mas eu tenho certeza que ela está presente espiritualmente, que é autora, mentora, né, de toda essa ação, professora Celita Farel. Dizer ao magnífico reitor que ainda nesse pilar de reconstrução da educação do campo, nós ainda precisamos de 3 ações e vamos aproveitar ainda da gestão dele, né, para que ele deixe esse legado dentro da Universidade Federal da Bahia. E aqui na estrutura política ele já fez um desses pilares, que é um termo de cooperação que funciona como um termo aditivo, onde nós estamos buscando mais recursos junto ao SECAD para consolidação não só dos computadores que ainda faltam, né, mas também dos centros digitais pedagógicos no interior, da articulação dos municípios nesses centros pedagógicos, do compromisso dos prefeitos que terão que instruir, capacitar e ajudar esses multiplicadores. E não bastante a assinatura do magnífico reitor, eu vou endossar aqui um pedido pessoal da administração da FACED, e de vocês em particular, para que ele se empenhe na agenda política junto ao SECAD para a saída desses documentos. Ele já assinou, de novo, sem observar os critérios, né? Naturalmente. É uma primeira... Mas já agora, consciente de que efetivamente produz resultados todo esse trabalho consonante. Segundo também, apelar para um segundo pilar, que seria a consolidação de um programa para a contratação de servidores, técnicos administrativos e docentes, para que isso se torne um curso regular dentro da Universidade Federal da Bahia. Então, eu acredito que essa proposta já está em andamento, né, e com certeza a gente teria essa situação garantida, tenho certeza que ele vai ter agenda política suficiente para isso. E em terceiro, agradecer, né, pessoalmente a vocês que confiaram na UFBA e ao magnífico reitor que entendeu o comprometimento dessa faculdade com a educação do campo. Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao professor Roberto Colavolpe. E em seguida nós vamos fazer uma entrega simbólica aqui de 3 dos laptops, né? 3 pessoas que vão representar a turma, para a gente poder contar com a presença do magnífico reitor, a assinatura do termo, para em seguida a gente voltar às atividades e fazer as entregas. Professor Roberto.
Bom, eu queria recuperar um pouco da memória da criação desse curso, né? Tá, para dar realmente os créditos, né, ao grupo que iniciou esse trabalho, né? Tá certo? Esse trabalho é um trabalho avançado e tal, mas ele começou com os ACCs, né, em áreas de reforma agrária, tá certo? Iniciativa do grupo Lepel, tá? Que com parcos recursos encampou o projeto, foi a campo, construiu conhecimento, né? Tá certo? E essa é justamente esse trabalho de ida ao campo, né, que gerou as condições necessárias e os instrumentos necessários, o conhecimento necessário para que essa equipe pudesse propor a criação desse curso de licenciatura de educação no campo. Tá? Então, o trabalho do grupo Lepel, da equipe de pesquisadores desse grupo, da equipe de discentes que comporam esse trabalho, que trabalharam, que viajaram, que foram a campo, que fizeram, que construíram esse processo, tá? Aqui tem de ser colocado o nosso reconhecimento. O Lepel é uma linha de pesquisa do Departamento de Educação Física dessa faculdade, tá? Então, a licenciatura do campo é um projeto que nasce dentro do Departamento de Educação Física. Mais uma prioridade aí, né? Diferente, né? De tudo, né? Que já aconteceu, né? Tá? E é o Departamento de Educação Física que puxa a criação de um curso de educação no campo, né? De uma formação, né? Pedagógica por dentro de uma faculdade de educação. Isso justifica, inclusive, a nossa presença dentro de um curso, de uma faculdade de educação e não num curso de medicina, como é o tradicional, né, da formação de professores em educação física. Tá? Esse é o diferencial. Né, e é nisso que a gente tem investido e por isso que a gente sempre fez questão de continuar por dentro dessa universidade. Então, aqui fica não só o reconhecimento, como o agradecimento aos professores que construíram essa linha, tá? E que deram condições a ela de estar aqui hoje participando desse processo. Ok? Obrigado a todos vocês, tá? Em nome do departamento.
Pessoal, eu queria chamar aqui para frente as três pessoas que foram indicadas para estar representando o conjunto da turma, que é a Nivalda Cadidé, Neilton Lopes, está aí, Neilton, e Deise Borges, para que ninguém ache que a universidade usa de má fé de fazer as pessoas assinarem algo que elas não sabem, eu vou ler um modelo do que é que vocês vão estar assinando enquanto termo de guarda e depósito e a gente faz a entrega. O modelo que eu estou lendo, ele é padrão, muda apenas o nome da pessoa e o endereço dela. Tá certo? Então, o termo diz: termo de guarda e depósito pelo presente instrumento, tendo como parte de um lado a Faculdade de Educação da UFBA, situada, endereço dela, representado pela sua diretora, Celineuza Duque Tafarel, e do outro lado, o aluno, no caso do modelo, Nivalda Silva Cadidé, residente, o endereço dela, que não interessa a ninguém, tem entre si justo e acordado o depósito e a guarda dos equipamentos permanentes abaixo dos discriminados adquiridos pelo Procampo, projeto Centro de Referência para Desenvolvimento da Educação do Campo, financiado pela Financiadora de Estudos e Pesquisas FINEP. Desta forma, a aluna fica responsável pela guarda e utilização dos bens, sendo a mesma obrigada a devolver o equipamento em caso de desistência do curso de licenciatura em Educação do Campo, bem como a fornecer à Faculdade de Educação da UFBA, sempre que solicitada, todas as informações necessárias à verificação do estado de conservação das mesmas, facultadas ainda as inspeções cabíveis. O equipamento não deve sofrer qualquer violação, podendo sofrer perda de garantia de 3 anos, caso isso aconteça. Em caso de defeito, deve ser comunicada à coordenação do projeto, que tomará as providências cabíveis junto à assistência técnica. Vale ressaltar que a qualquer tempo, quando os bens depositados deixarem de ter utilidade para os depositantes, este fará uma devida comunicação e devolução à Faculdade de Educação da UFBA, a quem compete fazer a destinação prevista pelos estatutos da universidade. E aí vem discriminado qual é o material, os seus acessórios, nota fiscal, número de tombo, é material tombado, é uma doação da universidade. E uma coisa que a equipe preparou, as máquinas estão personalizadas. Elas têm uma característica, estão prontas para cada um de vocês. E por isso não vão poder ser trocadas. Eu gostaria de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia para fazer a entrega simbólica, Anivalda Cadidé. Gostaria de convidar o professor Prudente Neto, vice-diretor em exercício, para fazer a entrega simbólica a Deise Borges. Que não prevaleça essa tirania masculina dita pelo magnífico reitor, eu vou solicitar a professora Marise, que representando a equipe, faça a entrega para Neilton Márcio Lopes. Gostaria de convidar a professora Gilda para fazer a fala em nome da turma.
Boa tarde, gente. Eu quero ver todo mundo sorrindo, né? Porque todo mundo vai ganhar computador, coisa linda. Bom, primeiro, agradecer, né, ao reitor, aos professores, aos responsáveis pela licenciatura em Educação do Campo. E, assim, eu acho que uma coisa que é bem importante ser pontuada aqui é a autonomia dessa turma com relação a esses computadores. Inicialmente eram 50 computadores, infelizmente, né? O reitor vai conseguir mais para a gente. Mas, assim, nós acompanhamos, isso que a Adriane falou é uma coisa bastante séria, nós acompanhamos a dificuldade de muita gente aqui nessa turma, que antes nunca tinha tido contato sequer com o mouse, né? E a dificuldade de pegar nos computadores, e hoje essas pessoas vão ter acesso porque nós tivemos a autonomia de dizer assim, nós que temos, algumas pessoas que já têm, vamos abrir mão para essas pessoas terem. Porque nós acreditamos no trabalho coletivo, nós acreditamos que primeiro nós temos que nos preocupar com quem realmente não tem acesso. Então isso é muito importante ser pontuado, a nossa autonomia, a nossa decisão em coletivo de que isso acontecesse. E segundo, assim, agradecer, dizer que eu também estou muito feliz por todos vocês, por nós, né, que vamos também receber depois. E parabenizar ao trabalho de todos, o trabalho da equipe de Bonilla, a equipe da professora Celi Tafarel, e agradecer também ao reitor e a todos vocês. Uma boa tarde.
Bom, em nome da equipe, eu queria deixar uma forte saudação em nome da professora Celi Tafarel. Está em missão oficial da universidade em Londrina, pediu para fazer essa saudação às nossas autoridades, aos nossos alunos, nossas alunas, e dá por encerradas as atividades oficiais agora, dizer a mesa que se disfarça, e a próxima atividade de vocês vai ser a oficina quando vai colocar o computador, saber como usa, como está, demais detalhes. Queria agradecer a presença do magnífico reitor aqui, o apoio que a universidade vem dando para a gente desenvolver a atividade, agradecer ao professor Prudente, o apoio institucional também que a Faculdade de Educação vem dando, né, sediando inclusive as atividades do tempo escola às vezes, agradecer ao professor Roberto como chefe do departamento, departamento 3, departamento de educação física, foi fundamental como polo iniciante das discussões para que a licenciatura do campo fosse possível, e agradecer a equipe, a gente aí não tem como está dizendo o nome de todo mundo, mas agradecer o nome da equipe, porque tem desempenhado o trabalho lá na ponta, o trabalho duro, difícil, e logicamente agradecer a vocês pela confiança de estarem se fazendo presente, estarem dando contas da parte que lhe cabe na formação. Muito obrigado, uma boa tarde.